Glória a Deus. Bênção poder estar junto das crianças, querido. É bom ver essa renovação maravilhosa. Queridos, é certo que por vezes queremos coisas, sonhamos com coisas que nem sempre conseguimos. E aí tem muitas pessoas que no desejo de ter alguma coisa, seja em que área da sua vida for, eles sempre lembram daquele versículo que diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí eu vejo duas situações equivocadas que a gente enfrenta nesse versículo. Primeiro, é não ler ele todo. Que o versículo diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A segunda coisa é não olhar para o contexto em que o texto está escrito. Esse versículo está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus está dizendo para não andarmos ansiosos por coisa alguma, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, pelo que havemos de beber, porque o nosso Deus providencia para nós todas essas coisas. E aí Jesus vai falando, de que adianta, né, você se matar em trabalhar, se Deus não te der o sustento, se Deus não mantiver seguro? Assim como ele veste os lírios do campo, ele faz conosco, ele cuida de nós. E aí vai dizer depois, então busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O bebê, o comer e o vestir. Mas o que eu quero falar nessa noite, e tenho falado nos dois outros cultos que tivemos hoje, e eu quero falar sobre a parte da justiça. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu me baseei em três personagens bíblicos. No primeiro culto eu falei sobre Simeão, que foi considerado um homem justo, que recebera a promessa de Deus de que não morreria enquanto não contemplasse o Messias. E ele viu Jesus no dia em que Jesus foi apresentado no templo, quando Jesus tinha 8 anos de vida. No segundo culto falamos sobre Noé, um homem que foi considerado justo por Deus e sobreviveu ao dilúvio, ele e toda a sua família, cumprindo o propósito de Deus. E agora eu quero falar sobre um personagem que a ele atribuímos como sendo o pai da fé, pela sua obediência, que foi uma obediência assim, que não dava nem para medir. Mas eu quero nessa noite destacá-lo, não pela sua fé, mas por ser um homem justo. E eu estou falando de Abraão. Eu quero ler o texto Gênesis capítulo 12, quando acontece o chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 7. Gênesis 12, eu vou ler do versículo 1 ao 7. Se você acompanhar a leitura comigo e você ainda não está familiarizado a essa história, você já ouviu falar, mas não se familiarizou muito bem. Ainda nesse momento histórico aqui, Deus não havia mudado o nome de Abraão, nem de Sara. Abraão ainda se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Então é por isso que nesse texto estão assim descritos. Versículo 1 do capítulo 12 diz: então o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, olhamos sempre para a história de Abraão e pensamos em fé. Sempre vem à nossa mente essa questão de fé. Caramba, como Abraão teve fé? Como Abraão confiou plenamente em Deus? Partiu na certeza de que Deus iria guiá-lo, mas humanamente falando, na incerteza de para onde ia. Porque Deus simplesmente disse: vai, vai. Olha, sai da tua terra para uma terra que eu ainda vou mostrar para você. Simplesmente vá. Queridos, para nós hoje em dia seria complicado isso, eu confesso. Quer uma prova? Se alguém chegar para você e disser assim: posso lhe pedir um favor? Aí você vai responder, se for uma pessoa amiga sua, você vai responder o quê? Pode. E aí você diz: mas é o quê? Sim, eu vou te dizer, mas para fazer o quê? Calma, eu vou lhe dizer. Eu preciso que você faça um favor para mim. Você faz? Mas diga o que é. Você diz que vai fazer, mas quer saber primeiro o que é, antes de confirmar. Quantas vezes nós queremos que a pessoa simplesmente explique tudo antes de nós tomarmos uma decisão? Sim, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou, sabe, me comprometer com você se eu não sei o que você quer? Por isso nós olhamos para a figura de Abraão e dedicamos a ele e chamamos ele de pai da fé. Mas nessa noite eu quero destacar a história de Abraão como um homem justo. Porque a justiça, querido, tem a ver com tudo aquilo que você pensa dela. Quando falamos em justiça, geralmente vem à nossa mente equilíbrio, vem à nossa mente imparcialidade, vem à nossa mente uma certeza de fazer a coisa correta, vem à nossa mente uma defesa de dedicar o que é certo, certo, e o que é errado, errado. Sempre que pensamos em justiça, pensamos em aspectos legais da coisa, em podermos ter firmeza naquilo que nos é garantido como por direito. Mas podemos dizer que uma pessoa é justa no seu caráter, nas suas atitudes, quando ela é uma pessoa imparcial. Mas eu gosto muito de dizer, e tenho aprendido na pesquisa desses sermões que eu preparei para esse dia, que o justo é aquele que ama a verdade, é aquele que obedece o que está certo, não aquilo que lhe agrada simplesmente, não aquilo que vai lhe render algum dividendo, alguma recompensa ou algo bom, mas aquilo que precisa ser feito porque é o certo, não porque vai agradar A ou B, mas é porque é o certo. Quantas vezes nós, quando criança, quando adolescente, nossos pais mandavam você fazer alguma coisa e você tomava a decisão de fazer, e algum amiguinho dizia: mas vai fazer isso por quê? Faz não. Não, mas eu tenho que fazer. Mas por que você tem que fazer? Porque meu pai mandou. Porque minha mãe mandou. Mas é porque ele mandou, você tem que fazer. Lógico, porque é o certo. Por isso que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que começa, porque isso é justo. É o certo. Você está dirigindo o carro e aí tem aquela plaquinha: pare, e você não para. Ah, você já, eu já olhei, não vem carro. Mas o que está escrito ali? Nós brasileiros não temos o costume de parar nessa placa de pare, é ou não é? Não quer nem parar no semáforo vermelho. E eu me lembro quando estava lá com o pastor Steve. Quem lembra do pastor Steve? Foi um americano que trabalhou conosco aqui há alguns anos. E Deus nos deu a oportunidade de ir com ele pregar e dar testemunho lá nos Estados Unidos. E uma vez nós saímos, e aonde nós estávamos hospedados, saía de uma região onde tinha várias casas e passava por um trecho que não tinha casas, eram muitas fazendas, e quase não via carro ali. E eu me lembro que uma vez ele vinha e tinha um cruzamento e tinha uma placa pare, e dava para ver os dois lados da estrada que cruzava que nós estávamos, que não tinha uma viva alma. Ele ia dirigindo e ele parou o carro, olhou para um lado calmamente, olhou para o outro e prosseguiu. E eu virei para ele e falei assim: você parou por quê? Não vinha carro. E ele disse: a placa dizia pare. A placa não dizia diminua a velocidade. Ela não dizia dê uma meia parada ou dê só uma brecadazinha. Não, ela dizia pare. Percebe como nós começamos a fazer as coisas no piloto automático e às vezes estamos fazendo as coisas erradas. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. É por isso que Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho para a salvação, e poucos são os que a encontram. E eu quero sacar na vida de Abraão, queridos, primeiro aspecto em relação a isso que eu estou falando, em relação à obediência. Abraão não questionou Deus, Abraão não pediu a Deus uma prova, Abraão não pediu a Deus um mapa, ele não pediu a Deus o destino para colocar no GPS, ele não pediu a Deus nenhuma outra forma de explicação. Nós vimos no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que ainda vou lhe mostrar, e farei de ti um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E o versículo 4: partiu Abraão. É óbvio que eu entendo, e você entende também, que entre a ordem de Deus e o partiu, há um intervalo chamado preparação. Ninguém parte da noite para o dia, principalmente que o texto diz que Abraão levou todos os bens que ele havia adquirido em Harã, levou os escravos que ele tinha adquirido ali, pessoas que trabalhavam para ele, levou sua esposa, ele não tinha filho, levou Ló, seu sobrinho. Uma mudança. E ninguém faz uma mudança da noite para o dia. Abraão deve ter dito para Sara: Sara, vai lá no Bem Mais e arruma caixas. Né, vamos arrumar caixas. Você conhece alguém lá da igreja que tem um caminhão? Vamos ter que arrumar um caminhão para mudança. Vamos ter que embalar as roupas, vamos ter que juntar, né, as coisas, vamos ver o que presta, o que nos presta, vamos fazer uma venda de garagem, vamos botar lá na um brechó. Teve que dar um jeito. Quantos aqui já se mudaram, já fizeram mudança? Todo mundo, né? E nem todos, tem muita gente que mora desde que nasceu no mesmo lugar, né? Já teve uma pessoa que falou para mim assim: bispo, eu nasci aqui e estou aqui desde hoje. Eu falei: então tua mãe teve você em casa, ou então você está morando no hospital, porque tem gente que não sai do canto. Mas toda mudança requer uma preparação. E eu fico imaginando, eu não sei como foi a mudança na sua casa. Alguém se mudou esse ano? Está bem novinho ainda de mudança? Ei, olha, esse ano ainda já achou a escova de dente? Primeira coisa que a gente perde é a escova de dente, já viu? E quem mudou é casado, vocês são casados, cadê? Casalzinho lá, você é casado, a irmã é casada também? Dá trabalho, não dá? Agora vou perguntar só para o marido: dá trabalho, não dá, meu? Meu amigo, é complicado. E você arrumando as coisas e a mulher dizendo: cuidado com isso que isso quebra.
Eita.
Embala direito. Esse prato foi da minha mãe. Né? Não esquece isso. E sempre toda mudança quebra alguma coisa, se perde alguma coisa. Mas toda mudança é gostosa, porque geralmente a gente, quando tem condições, compra alguma coisa nova. Aquele sofá velho fica. Não, ele não vai não. A mulher diz logo, né? Não, esse ventilador, pelo amor de Deus, deixa ele, vamos comprar um novo. Teu ventilador é daquele que você bota na sala para ventilar, ele, de manhã ele acorda e está no quarto. Ele vai sozinho para o quarto, né? Sai andando pela casa. E eu fico imaginando Abraão ali ajeitando as coisas e Sara dizendo: ei, isso aí não. Não, isso não vai. Não, ajeita aqui. E toda hora ela devia chegar no ouvido dele e dizer assim: Abraão, para onde a gente vai? E Abraão dizia: sei lá. Daqui a pouco Abraão ia arrumar outra coisa e Sara chegava: Abraão, para onde a gente vai? Sei não. Queridos, o homem pode agir, às vezes, dentro da caixa dele, do sei lá, do nada, mas a mulher não é assim não. Eu sou casado com mulher há 35 anos, eu sei disso. Mulher não é assim. Mulher, quando crê, ela crê. Mas ela até crê, meu amigo, tu tem que fazer a coisa certinha. Porque você vai dizer assim: eu sei onde eu sei para onde eu estou indo. Ela vai dizer assim: se informe com alguém. Aí você vai dizer: mas eu sei. Ela: mas pergunte. Eu sei, mas não custa. E aí quando você erra o caminho, ela vai dizer: não te avisei? Eu te avisei. Ou se a tua mulher for sábia como a bispa, ela só vai olhar para você e já não precisa dizer mais nada, né? O silêncio é terrível. Ela nunca vai dizer: eu te avisei, para mim. Ela não diz isso, ela só diz assim: da próxima vez pergunte. Obediência, querido. Obediência. No segundo culto eu falei sobre Noé. Quando Noé obedeceu tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, de forma completa. Porque às vezes nós só queremos obedecer aquilo que nos agrada. Obedecer aquilo que na nossa cabeça está bom. Aquilo que vai nos trazer algum tipo de retorno. Vai nos trazer algum tipo de dividendos, algum lucro. Mas aquelas coisas mais difíceis, a essas nós empurramos com a barriga. Ah, eu vou obedecer indo à célula. Eu vou obedecer, sabe, indo no culto, mas eu não quero participar de mais nada. Eu não quero ajudar ninguém, eu não quero falar de Jesus, eu só quero fazer aquilo que me agrada. Aquilo que é bom para mim. Querido, se você quer ser achado por Deus justo, você precisa fazer como Abraão. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Não tem aqui dizendo que ele fez o que deu vontade. Não tem escrito: partiu Abraão e foi quando ele quis. Fez como ele quis. Agiu como ele quis. Hoje nós batemos no peito e alegamos que queremos viver o nosso livre-arbítrio. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer da nossa vontade. Ah, eu sou assim, paciência. Quem quiser, me aceite assim. Se Deus quiser, Ele vai me usar desse jeito, porque eu sou desse jeito, Ele me criou desse jeito. E pau que nasce torto, morre torto. Morre torto sim, se não passar pela mão do carpinteiro de Nazaré. Ele endireita você, querido. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. A justiça de Abraão é evidente pela sua prontidão para obedecer. Às vezes nós somos muito tardios em obedecer. Não, Deus me chamou, mas deixa primeiro eu resolver minhas coisas. Deixa primeiro eu terminar a faculdade, deixa primeiro eu me casar, deixa primeiro eu criar meus filhos, deixa primeiro eu resolver a minha situação de emprego, deixa primeiro isso, deixa primeiro isso. E quando nós colocamos o reino de Deus em segundo lugar, fica complicado as demais coisas serem acrescentadas. Tiago vai dizer no capítulo 2, destacando a fé em obras na vida de Abraão, ele diz: não foi Abraão, nosso pai, justificado por obras, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Bem vês que a fé coopera com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Eu não estou aqui, querido, nessa noite, nem quero, nem tenho a pretensão de questionar a tua fé. Eu quero, e eu creio que você tem muita fé, mas a tua fé só será comprovada, não por aquilo que você diz que crê, não por aquilo que você acha que crê, mas por aquilo que você faz com o que você crê. Exige a atitude. Os fariseus eram religiosos tremendos, doutores da lei, expertes. Mas quando foram até João, João batizava o batismo de arrependimento. Ora, se você diz para mim que se arrependeu, por que eu vou questionar você? Só que quando eles foram até João, João disse para eles: por que vocês estão vindo a mim para ser batizado? É o batismo de arrependimento? Produzam, disse João, frutos dignos de arrependimento, que comprovem o seu arrependimento. Obediência. A segunda coisa que aprendemos com a vida de Abraão é que, pela sua obediência, ele se tornou bênção para todas as nações. Imagina, querido, que destino maravilhoso. Talvez o que você faça hoje, você só pensa no hoje. Você trabalha para receber o salário do mês, para viver o próximo mês. Para trabalhar, ganhar o salário do mês, para viver o outro mês. Não é sempre assim? E às vezes você faz umas compras, você compra coisas que são consumidas rápidas, que não dá para fazer crediário. Ninguém faz crediário para botar gasolina no carro, porque é consumido rápido. Embora que tem gente que pague parcelado, né? Bota gasolina e divide em 4. Misericórdia. Vai passar 4 meses pagando e já vai ter que botar gasolina várias vezes. Outra coisa que não dá para parcelar: a feira do mês. Se você estiver fazendo feira por um ano, está acreditando que vai acontecer o apocalipse zumbi, então faça. Mas se não é isso, eu acho interessante que quando eu vou ao mercado e compro comida e vou pagar no cartão, a menina pergunta: quer dividir? Eu falei: minha filha, a única coisa que eu divido com comida é a quantidade que eu vou comer, que não dá para comer a feira toda do mês num dia. Tem gente aí que se deixar come, pelo menos as coisas gostosas que vem na feira. Você pode ver, olha, se você comprou iogurte, se você comprou, é mais o que que acaba rápido, hein? Chocolate, achocolatado, leite condensado, creme de leite, queijo, presunto. Nossa! A mãe diz assim: vou comprar 0,5 quilo de mussarela pro mês todo. Não dura 3 dias. Ó, tendo na geladeira, vai inventar coisa para comer, é ou não é? Vamos fazer aqui uma pizza. Olha, se não tem massa de pizza, ele come biscoito creme crack com mussarela, mas come. Muito bem, feira, não dá para botar a feira em 8 parcelas. Mas tem coisa que a gente parcela, porque não dá para comprar à vista. Por exemplo, a tua casa, teu apartamento. Dividiu em suaves 300 prestações. Misericórdia. 30 anos pagando. Oh, Jesus, ajuda a não morrer antes de pagar. Eu não morrerei enquanto não pagar meu apartamento. Um carro. Não, eu vou comprar um carro. Só se você recebeu aquele, sabe, aquela indenização, aquele dinheiro daquele processo, aquela herança, né? Só filho de rico tem herança, filho de pobre só recebe dívida, né? Aquela herança, aí foi lá e comprou um carro, tá, à vista. Geralmente você pede para ele pagar em, pede para parcelar em suaves 48, 60 parcelas. Mas tem coisa, queridos, que às vezes nós queremos parcelar na nossa vida a bênção. Queremos parcelar a obediência. Queremos parcelar a nossa atitude em relação àquilo que Deus tem para nós. E Abraão diz, e a palavra de Deus diz, olha, eu farei de você uma bênção para todas as nações. Então a tua atitude hoje, não dá para parcelar, você tem que fazer, porque o que você fizer hoje, não vai ser para hoje, vai ser para as futuras gerações. Coisa que você está fazendo hoje, nesse pensamento imediatista, de viver só esse mês, viver só essa semana, fazer só para agora, olha, eu quero dizer para você que vai passar para muitas e muitas e muitas gerações. Todo domingo a gente abençoa as crianças. Eu poderia chegar aqui, acabou o louvor, subir e dizer, agora todas as crianças podem ir para as células, mas eu faço questão de chamá-las. Elas vêm para cá em polvorosa, oi, 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 uma se cumprimentando, se agarrando, se beijando, e vem e fala comigo. Chegou um agora aqui, falou, pegou em mim aqui, puxou, e eu olhei para ele, hoje é meu aniversário. Eu falei, parabéns. Glória a Deus. Os pais, que os filhos estão lá. Quero dizer uma coisa para vocês. Você talvez tenha pagado um alto preço para chegar até aqui hoje e abrir a boca e dizer que até aqui o Senhor te ajudou. Mas eu quero dizer para você, você não tem ideia. Não tem a mínima ideia do que seus filhos serão, do que eles vão fazer. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você, muitas das vezes, comeu pão que o diabo amassou para estar aqui, mas teus filhos estão aqui sendo criados, não comendo o pão que o diabo amassou, mas comendo o pão que amassou o diabo, que é Jesus, que é o nosso pão da vida. Eles já estão sendo abençoados, tão abençoados que você não tem ideia. Conversando com um amigo de infância, uns anos atrás, que eu encontrei com ele na internet, e eu simplesmente cliquei para segui-lo. Era amigo da igreja, de infância, lá, e aí eu só cliquei para seguir, e ele mandou uma mensagem para mim, oi Anés, quanto tempo, como é que está aí por aí no Nordeste? Eu comecei a dizer, estamos aqui. Eu e Simone hoje somos pastores, estamos aqui pastoreando uma igreja. A igreja é uma bênção, tem crescido. Trabalhamos em célula. E aí ele comentou depois embaixo. Quer dizer então que você e Simone hoje são pastores aí? Eu falei, somos. Aí ele falou para mim assim, mas não tinha outro caminho. Não tinha outra opção. Vocês dois foram criados para isso. E eu fiquei pensando, naquilo que ele falou. Vocês foram criados para isso. Deus disse a Abraão: Abraão, me obedeça, que você vai ser uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Você hoje ainda, querido, recebe as bênçãos de Abraão sobre a tua família. Você tem ideia do que é isso? Quantas gerações te afasta de Abraão? Uma vez eu quis fazer conta, eu quis brincar de fazer conta, e eu calculei mais ou menos cada geração, né, mudando de tantos em tantos tempos. De Abraão até a gente hoje, ainda não passou, creia nisso, mais de 100 gerações. E Deus disse que abençoaria até 1000 gerações. É muita coisa. Por quê? Porque ele decidiu obedecer. Olha para o teu irmão que está aí, essa pessoa linda, cheirosa, bonita que Deus colocou do teu lado, diga para ele assim: vale a pena obedecer. E a última coisa que eu quero destacar em Abraão foi a confiança em Deus para peregrinar numa terra que já era ocupada, que Deus disse que daria para ele e seus descendentes. Que confiança, que certeza, quando tudo parecia incerto. Querido, confiar quando tudo parece certo é fácil. Confiar quando tudo está dando bem, tudo está caminhando, tudo está fluindo, tudo está conforme manda o figurino, você diz: ah, glória a Deus, eu confio. Quando o emprego está certo, o salário vem, a doença foi embora, a família está organizada, tudo está fluindo, vem todo mundo para a igreja, bonitinho, cheirosinho, camisa alegria, de carrinho, estaciona, oh, vamos louvar a Deus, está tudo bem. Como é fácil confiar. Agora, quando o bicho pega, quando o diabo se levanta, quando você chega em casa, a mulher está irritada e você não sabe por quê, os filhos estão com nota baixa na escola, o cachorro te mordeu, tudo dá errado, o gás acabou, cortaram a energia, caiu um poste e não sei o que, e furou o cano d'água, deu vazamento e a casa está... Pelo amor de você, bota a mão na cabeça assim: Jesus. Ai, confiar nessa hora é complicado. Teve uma pessoa que veio me contar uma história, querido, que era aquela história que você já deve ter ouvido, né? Que você conta para o carroceiro e o burro chora. Ele veio me contar uma história daquela. Tudo dando errado na vida dele. Quando ele acabou de contar, pastor Salomão, era um desmantelo. Você deve ouvir de vez em quando um desmantelo desse, né? Eu virei para ele e falei assim: olha, eu tenho duas coisas maravilhosas para te contar então, diante de todo esse desmantelo. Ele falou: sério? Tem coisa, só vê coisa boa nessa minha história triste. Eu falei: vejo duas coisas maravilhosas. A primeira coisa que eu vejo é que diante de tanta mazela que você me contou, eu louvo a Deus, porque todos esses problemas são teus e não meus. É a primeira coisa boa, é ou não é? Só isso aí já te dá, que você pensa que às vezes você está pior, querido. Você está com a unha encravada, reclamando com Deus, vai no hospital. Sabe? Ah, eu estou aqui com pedra no rim, vai no Laureano. Que você vai agradecer a Deus pela sua pedra no rim. Vai lá no trauma. Cheguei no trauma uma vez que eu caí do telhado, cheguei lá com as costas travadas. Quem lembra dessa história? O maqueiro veio me buscar de uma ambulância em casa e tinha caído verniz em cima de mim. Quando ele me botou em cima da maca, eu não aguentava me mexer. A coluna travou mesmo. Quando o maqueiro me levanta, ele escorregou no verniz, caiu, me derrubou e ainda caiu por cima de mim. Falei: pronto. Só o coió. Cheguei no trauma, me jogaram na zona amarela. Amarela, é amarela, né? Cheguei lá na amarela. Todo mundo que entrou, fiquei largado lá. Tá pensando que alguém me deu atenção? Quando chegava alguém, entrava lá: estão pintando, né? Era eu, envernizado. Daqui a pouco eu achava que eu estava ruim, que eu não conseguia me mexer. Colado, estava todo colado de verniz. Chegou um enfermeiro, enfermeira, alguma coisa ele era, e falou: moço, eu não tenho nada para tirar isso do senhor. O que, que é necessário? O senhor sabe? Eu falei assim: solvente. Mas vai me queimar pior ainda. Eu já estava queimada, a pele das minhas costas queimou toda. Aí ele falou assim: eu só tenho creme Nivea. Creme Nivea para tirar verniz, foi a primeira vez. Ele: eu pelo menos vou passar onde está queimado. Eu falei: faça isso. E aí ele cortou minha camisa, jogou fora. Cortou minha bermuda, jogou fora. Cortou minha cueca, jogou fora. E eu fiquei peladão lá. A vergonha já tinha sido jogada fora. Quando eu vi que o negócio estava ruim, mandaram eu tirar uma radiografia. Eu estava com a lombar travada. Tiraram uma radiografia do meu pulmão. Falei: vai ver que a lombar está mais perto, né? E eu não sabia. Aí me deram uma fralda geriátrica, que eu segurava aqui assim, frouxa. Encontrei com a bispa, eu falei: em nome de Jesus, vamos embora, que eu estou muito bem, já estou andando. E eu fui embora. E tratei em casa. Porque eu olhava, chegava um esfaqueado, chegava outro com tiro, chegava outro com a cabeça aberta. E eu dizia: meu Deus, eu não estou ruim não. Eu estou aqui, eu vou embora andando, com uma fralda, mas está bom demais. Você perdeu essa cena de ver o seu bispo de fralda geriátrica. Era só estar lá no trauma. Só quem viu foi Alien, né? Priscila, do pastor Rogério, viu. Cheguei em casa, tirei o verniz, passei 2 meses dormindo sentado, mas foi bom. Deus cuidou, porque eu descobri que eu estava bem, eu não estava ruim. Olhe para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele assim: está pensando que está ruim? Você está é muito bem, meu irmão. Você é um abençoado. Amém? Dê uma salva de palmas então a Jesus. Seja justo como Abraão, obediente, e você vai estar abençoando grandes e futuras gerações da sua vida, da sua família e da família daqueles que te cercam, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado. Não temos, às vezes, palavras para agradecer. Às vezes encontramos palavras para reclamar, para murmurar, mas para agradecer, Deus, às vezes falta. Nessa noite, Deus, nos ensina a sermos justos, obedientes como Abraão, independente da circunstância ou situação, nos ensina. Precisamos te obedecer. Ajuda cada um do teu povo aqui nessa noite. E queremos dizer que a ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.